uma alma por uma alma.
Toda a minha vida, eu sonhei com um dia, um momento em que você ganharia o que merecia. E eu ficava tão decepcionada. Mas agora, o universo te julgou. Você queria um presente. Aí ele disse não. Você falhou. E quer saber por quê? Porque não ama nada. Ninguém.
Não.
Sério. Lágrimas.
Não são por ele.
Não. Isso não é amor.
Eu ignorei meu destino um dia. Não farei isso de novo. Nem por você.
Senhoras e senhores, a mais um podcast para falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os podcastadores. Eu sou o Gustavo Guimarães e aqui comigo, reunidos para ver como é que a gente vai passar o tempo até dezembro, que é quando tem o novo Star Wars, estão Fernando Caruso.
Que mané Star Wars, cara? Eu quero saber de Sonic. Só isso que eu quero ver. Sonic.
Chris Pratt.
Caraca, bicho. Esse filme vai ser muito ruim, cara. Eu não posso
ficar tipo assim. Chris Pratt, cara.
Caraca, podia ser o
vai ser
o...
Sonic, Chris.
Bom, eu sei que rapidinho eu vou chamar o Tibério Velasquez.
Esse ano a gente vai ter o melhor filme de um brinquedo de criança, que é Playmobil, o filme. Lego chupa essa.
É, também tem Lego, cara.
Caralho, você tem coragem de falar isso no ano que vai ter Toy Story 4?
É, Tibério.
Playmobil, Toy Story e Lego.
Playmobil é o telecurso dos brinquedos, cara. É insuportável essa parada.
Cara, eu tenho até hoje aqui, eu tenho mais duas caixas.
É tipo um Lego que você não monta, não acontece nada. É tipo, eu nunca entendi Playmobil, cara. Não é nem mobil, cara. Não tem nem mobilidade a parada. Devia ser Playmobil.
É Playmobil.
Mas eu entendo você gostar e ficar na expectativa aí pra esse filme, porque os bonequinhos são que nem você. Você tira um negócio, não tem nada dentro da cabeça, né?
E quando levanta uma perna, a outra vai junto também.
Não, isso você tem que ver no médico, cara.
É. Putz, achei que era assim todo mundo.
E Elvésio Parente.
And I think it's gonna be a long, long time to
depois de Boemia Rhapsody, agora a gente. Os ouvintes criaram um monstro, cara.
Tá bom, Alves.
Bacana que você estudou a letra aí pra fazer essa abertura.
Não, a letra, eu não canto. É, na verdade, eu toco. Então eu tô aqui. Tirei essa música só pra esse podcast, gente. Eu não toco o Elton John.
Caralho, você tirou essa música. Eu achei que você tava improvisando no máximo. Aí.
Não, você realmente você tirou essa música agora da minha lista de preferidos.
É. Então, hoje começa a 7ª temporada do Podcrastinadores. E tradicionalmente a gente abre o ano falando sobre os bons filmes que a gente vai ver ao longo desse 2019 e especular o que a gente pode esperar deles. Lembrando que alguns deles têm boas chances de ganhar o seu próprio episódio por aqui. Quem sabe?
Como Sonic.
E lembrando que alguns talvez nem cheguem aqui. Eu tava ouvindo o do ano passado, a gente fez um episódio igual esse ano passado.
A gente faz isso todo ano,
e
cara.
E tem alguns filmes que sumiram, tipo, a gente falou do Scarface, que seria dirigido pelos irmãos Coen, e esse filme sumiu do IMDb. A gente falou de alguns que mudaram a data completamente, tipo, o Novos Mutantes estava previsto para abril deste ano, de 2018, e tá agora de novo previsto para 2019. Será que vai vir em 2019? Será que vai ser para 2020?
O homem de 6 milhões de dólares, que eu tava amarradão pra ter e não ter.
Talvez a gente esteja lançando aí a maldição dos podcastinadores.
Não, na verdade, tem muito filme que muda a data e assim, a gente tá aqui meses antes fazendo especulações, então faz parte.
É, beleza.
É, eu fiquei sabendo que Rocketman foi cancelado só por causa da sua abertura.
Então a gente toca outra música. Hold me closer, tiny dancer.
Não, cara,
chega,
não,
chega, chega.
Tiny Dancer era aquele filme do Matt Damon ou não?
Não, Tiny Dancer é a música do Elton John que tem no Quase Famosos.
Ah, tá, porque tem um filme que o Matt Damon fica pequeno, né? Eu achei que pudesse ser esse também.
A minha referência é cinematográfica, então Elton John é a música que eu mais gosto, é a música do filme que eu gosto, então...
Entendi. Tá.
Não, mas eu fiquei sabendo mesmo que vai ter um podcast do Sonic pro ano que vem. Sonic não.
É, Sonic não. Ele não é Sonic não.
Sonic não.
É, já vamos lançar a campanha aí da galera aí no site do Queremos Sonic no Podcastinadores. Vamos subir
essa hashtag. Queremos Playmobil. Playmobil.
Caramba, vai ter filme do Ering Rast daqui a pouquinho.
Primeiro episódio do ano. Tomara que você tenha ouvido a nossa mensagem de Natal no último Responde Crash e que tudo aquilo se realize. Como a gente já comentou, esse é o nosso episódio tradicional de expectativas para 2019. Mas na edição do ano passado, vieram perguntar pra gente por que a gente sempre deixa as séries de fora, a gente foca só no cinema. Porque senão a gente ia ter um episódio de mais de 3 horas aqui. Então, mais uma vez, a gente acabou se concentrando só nos filmes. Mas aqui vai uma palhinha rápida de algumas coisas interessantes que você pode esperar na TV nesse ano de 2019. O mais esperado, claro, é a conclusão de Game of Thrones, que certamente vai ganhar um episódio nosso, até porque a gente falou de todos os outros. A segunda temporada de Justiceiro. The Umbrella Academy, que conta a história de uma família de pessoas com superpoderes. E quem foi na CCXP viu bastante coisa sobre isso. A segunda temporada de Big Little Lies, se você não viu a primeira, corre pra assistir enquanto dá tempo. E atenção, não confunde com Pretty Little Liars, que é uma série bem teen, agora já esqueci o canal. Nesse ano a gente também vai ter Watchmen, olha só, Watchmen em série. A gente só não sabe ainda se é uma continuação ou se vão fazer a história dos quadrinhos original dividido em série, vamos ver. Esse ano tem também o Witcher, que é com o Super-Homem, o Henry Cavill, ele fazendo o papel de Gandalf, uma coisa assim, tipo um bruxo. Vai ter uma série com o Chris Pine, chamado I Am The Night, feito pela TNT. Legal essa constatação dos grandes atores de Hollywood indo pras séries, seguindo essa tendência, que a gente já viu há alguns anos. Também ainda não sei nada sobre essa série. E a última temporada de VIP, com a Julia Louis-Dreyfus. Uma série de comédia muito legal, muito premiada, que se você ainda não viu, também tava na hora de começar a ver. Então é isso, claro que tem muito mais coisa, mas foi só pra dizer que a gente não ignorou totalmente as séries. Se você lembrou de alguma, deixa aqui no comentário no post pra gente debater. E agora, finalmente, o nosso agradecimento àqueles que pagam essa conta aqui, aos nossos padrinhos. Muito obrigado a todos vocês, especialmente os nossos iodas, Mário Rocha, Sérgio Salvador, Rogério Bittencourt de Miranda, Marcelo Petego, Éder Fábio Ribeiro, Carolina Lindoso Nietzsche, Draco Marcel Melo, Rodrigo Alves, Carlos Melão, Everton Caruso, Igor Brenner, Fábio Matos, Alexandre Bom e Gustavo Basso, aos nossos Super Saiyajins, Ricardo Caldas e Wagner Bastos, aos nossos Mestres dos Magos, Alexandre Mendes, Renato Arcanjo, Ricardo Varotto, Bruno Mancini e Tatiana Karlovic, e finalmente ao nosso Super Thanos, Lucas Lima. Muito obrigado a todos vocês por esse patrocínio contínuo e importante aqui no Podcastinadores. Ah, e essa vai só para os padrinhos. A gente já liberou a planilha lá no nosso grupo do Telegram para vocês nos ajudarem a fazer o nosso Podcrash Awards. Então essa é a hora da gente listar nas melhores categorias e nos melhores participantes. Então dá uma conferida lá, que essa a gente quer a participação de todo mundo. E se você ainda não é padrinho, dá um pulinho lá em padrim.com.br/podcastinadores e escolhe qualquer valor. Se todo mundo conseguisse contribuir, a gente hoje tinha uma equipe muito mais estruturada, um conteúdo muito mais bacana e ia conseguir fazer mais tudo que a gente gostaria e hoje não tem nem braço, nem tempo. Então é isso. Vamos seguir agora então com o nosso especial de expectativas para o cinema 2019. Something for you.
então a nossa lista, começando por janeiro, obviamente, o primeiro filme...
GG, deixa eu interromper, só pra tirar uma onda rapidinho.
Porra, mas já interrompeu em janeiro.
Ah, diga. Que vamos ver se eu vou conseguir tirar essa onda no que vem.
Mas rapidinho, Elvis, o teclado vai ficar desligado enquanto você for fazer essa observação, certo?
É, depende, eu posso... O teclado tá ligado, eu posso tocar a hora que você quiser.
Não,
a gente
não,
pode
não.
Fazer um...
Então deixa ele desligado aí e fala.
A minha preocupação é que, cara, se o Elvis já tá interrompendo em janeiro, eu não sei se a gente consegue terminar essa gravação em 2019 pra falar da expectativa.
Sem teclado.
Mas olha só, agora não é o momento de tocar, não. Agora é o momento do seguinte. Em 2016, a gente fez um episódio de expectativas e a minha grande aposta para o ano era o Baby Driver, e que foi um dos melhores filmes de 2017. No Expectativas de 2017, eu sugeri como a grande expectativa do ano A Forma da Água, e eu acho que a Academia de Hollywood ouviu o nosso podcast, porque A Forma da Água ganhou o Oscar de melhor filme do ano seguinte.
Então, é só por isso, com certeza foi só por isso.
É só por isso, claro. As minhas indicações foram boas. Vamos ver se eu acerto de novo esse ano.
Beleza.
Vamos lá.
E uma coisa a gente tem que admitir, realmente você tem crédito.
Vamos ver por quanto tempo eu continuo.
É, pode ligar pra onde você quiser.
Bem, eu já quero começar dizendo que minha maior expectativa pra janeiro é Homem-Aranha, Aranha-Verso. Eu vi aqueles 5 minutos ali depois do filme do Venom, já tinha visto algumas imagens por aí nas internets, e cara, esse é o que tá me deixando mais empolgado.
Pô, foi mal, eu não queria tirar onda, mas eu vi 40 minutos desse filme na Comic Con.
Fuck!
E tá bom, então.
Não foi o filme inteiro.
Foi mal, eu não queria tirar onda, mas eu, quando for ver, eu prefiro ver o filme inteiro do que ver metade e depois fica assim.
Eu também prefiro estar vendo entrevista com o Tom Holland do que vendo...
Cara, vocês estão tirando muita onda, cara, nesse episódio, cara. Tá todo mundo botando a banca aí logo.
Todo mundo surfista tirando onda.
É, vou tirar onda também. Eu trabalho na Globo. Trabalho na Globo.
E aí?
Pô, sacanagem. Como é que vocês me deixaram aqui, então, hein?
Mas, assim, é uma melhor adaptação, pelo visto, assim, de um quadrinho pro cinema, né, cara? Porque tem um visual de quadrinho, né? Uma parada meio Sin City, às vezes, até. Eu acho que vai ser bem legal.
E ele remete também àquela coisa, apesar dele ser computação, ele tem um tratamento meio animação 2D, que é um negócio que há muito tempo a gente não via no cinema. Não é animação 2D, eu sei que não é, antes que todo mundo resolva escrever que não é. Ele tem um visual, assim, estético que me lembra muito aquelas animações bacanas e tal. Então isso me deixa mais animado ainda. E tem o John Mulaney fazendo o Porco-Aranha.
Putz, vai ter Porco-Aranha. Olha, eu nunca curti muito a animação, mas realmente o que eu vi ali depois do Venom me deixou curioso. Então eu tô aí, tô com a antena em pé.
Eu tô empolgado por quem escreveu o filme, porque são os caras que escreveram Uma Aventura Lego. Então cara, é por isso que eu quero ver.
Ninguém se importa com a Aventura Lego.
Eu não, me importo.
A Aventura Lego é maneiro.
Só falta falar que vai ter o 2 agora disso.
É eu possível. Me importo e vou falar no momento oportuno.
A Aventura Lego é bem maneiro. Enfim, ficar empolgado pro 2 aí já é uma certa, né... ilusão, mas o 1 é bacana mesmo.
Pô, mas esse Aranha-Verso, vou te contar que, assim, sair desse mundo Peter Parker que a gente conhece e partir pra um Miles Morales, uma Spider-Gwen e outras
Sim.
coisas aí.
Não, cara, e ter um Peter Parker do jeito que a gente conhece, sem ser esse Peter Parker Benjamin Button que a gente tá vendo, que a cada filme fica mais novo, né?
Cara, você viu o Todd Knopf, né, que desenha pra Marvel? Ele é igualzinho o Peter Parker desse Aranha-Verso, cara. Ele botou mais foto.
Ah, era ele. Eu vi essa imagem, mas eu não sabia que era ele.
Caraca, muito igual mesmo. Um Homem-Aranha meio barrigudinho, assim. Vai ser maneiro, cara, esse filme. Pô, vai ser muito divertido. Tô com uma expectativa.
Vamos ver
mesmo.
Qual é. Mas o que mais me anima pra janeiro é Vidro.
Opa.
Cara, como eu gostei da continuação lá, da surpresa que foi Fragmentado, remetendo aí Corpo Fechado, eu tô muito animado com esse Shyamalan-verse.
Cara, eu tava na CCXP lá no painel do... Peguei o finalzinho do painel do Shyamalaya e Shyamalaya, e ele mostrou umas ceninhas do... Um pupurri, assim, né, de cenas do Vidro. Caraca, eu fiquei bem empolgado também, cara.
Maneiro, maneiro.
Teve uma cena completa no final, né? Tu chegou a pegar essa cena, que ele mostra
Peguei.
O Glass e o Beast lá junto, né?
Porra, nossa
cena,
senhora,
maneiro, cara.
Cara.
Esmagando o cara assim, porra.
Bem maneiro, cara.
Eu ainda não sei nada. Eu não sei se vai ser um contra o outro, se vai ter dois se juntando contra um. Realmente eu não sei de nada ainda. Então, até porque eu não vi o trailer. Então, essa eu tô guardando minha expectativa toda pra hora do cinema.
Mas quer que fale? Quer que conte?
Não.
Eu também não sei, eu tô esperando. Falta pouco, gente.
Falta pouco.
Eu não me aguento mais.
Mas tem mais coisas em janeiro, hein? Janeiro tá regado.
Janeiro tá bem servido.
Olha, tem um que vai ter agora no início de janeiro que eu já vi, foi Detona Ralph 2. É, que tô chamando aí de Wi-Fi Ralph.
Você viu aonde?
Eu vi na CCXP também, no mesmo dia que eu fiquei lá sentado naquela cadeirinha lá no Cinemark de manhã pra ver Detona Ralph até o final do painel do Aranha.
Ah, então foi por sua causa que algum ouvinte nosso não conseguiu entrar naquela sala.
É, eu... Qual, por que, que ele teria mais jeito que eu? Tô pagando cadeira, mas vale a pena ver sim, bem divertido.
É legal, engraçado, é melhor do que o primeiro?
Eu não acho que seja melhor que o primeiro. Eu acho que o público talvez seja diferente. Eu acho que o público é mais novo. E o público feminino, vão, pelo menos de criança, né, vão curtir bastante, assim. Acho que não foi direcionado pra gente, mas é um filme divertido, sim. Mas é, eu gostei mais do primeiro.
Legal.
Eu já, quando vi o primeiro, eu realmente categorizo como um filme mais infantil mesmo. Por isso que eu não me empolguei tanto aí com essa ideia da continuação. É,
eu curti o primeiro e tô pilhado pro segundo. Assim como eu também tô pilhado pro Como Ter Nascido o Dragão 3, porque o 2 teve uns momentos bem legais. Mas ok, a gente pula para outros filmes. Agora, eu tô bastante curioso pelo Hellboy, porque eu gosto muito dos dois Hellboy do Del Toro, com o Ron Perlman, e agora vamos ver o Hellboy lá com o David Harbour, do Stranger Things. Vamos ver como é que vai estar.
O Hellboy invertido, né?
Isso. O Hellboy Demogorgon.
Esse filme eu também não vi nada, assim, eu acho que a tua expectativa é mais cara. É, a gente já tem toda uma visão do Hellboy e, sei lá, que precisaria ter mudado, né, o diretor, o ator e... Inclusive, teve uma treta aí que não contaram pro cara, que ia ser outro filme, né? Ficou uma coisa meio na surdina, assim, então...
Não contaram pro Ron Perlman, é isso mesmo?
Peraí, mas o Ron Perlman tá mais velho e o Del Toro tá ganhando o Oscar. Não sei por que, que tem que ficar escondido, não.
Sim, mas eles não comentaram com os caras, os responsáveis pelo primeiro filme, que teriam esse novo filme. Assim, foi uma coisa meio que vamos fazer indelicado. Sem contar pra eles.
Indelicado.
Cara, mas eu acho que... Eu concordo aí com o Tibério, mas eu acho... Ainda assim, eu torço, né? Porque eu acho que... Hellboy é um personagem que merece uma franquia, merece ser revisitado e tal, e eu acho que abre um pouco o leque pra gente de filmes de super-herói e pode fazer com que a galera pense maneiras diferentes na hora de abordar os super-heróis de sempre, entendeu? Ou então resolva licenciar outras paradas, né? Que nem tá rolando com Umbrella Academy e tal, eu fico empolgado, cara, com isso. Tudo que licencia e dá mais dinheiro pro mercado de quadrinhos me deixa animado.
Verdade, isso aí é maneiro mesmo.
Outro que me empolga pra janeiro é o Creed 2, cara. Na verdade, eu acho que todo filme do Sylvester Stallone me empolga um pouquinho. Eu ainda me revisito aquele garoto lá dos anos 80, 90, que se empolgava com tudo que ele fazia, mesmo os filmes ruins. Mas, sinceramente, eu gostei muito do Creed 1 e Rocky, né? Eu já contei aqui pra vocês, né? É uma franquia que eu sempre gostei. E ver sendo revisitada no Creed 1 já foi uma coisa muito legal. Como eu gostei do Creed 1, sabendo agora que tem a continuação, eu torço aí pra gente ter 6 Creeds, pelo menos até o final. Até o Stallone conseguir.
Não, chega.
Aí tem que chamar Creed, aí tem que chamar Credo.
Meu Deus. Ok, a gente entende que você gosta, mas tá bom, assim, tá mais um, ok, tá bom, chega.
A vantagem é que como ele é só o treinador, ele pode fazer enquanto estiver velhinho, né? Porque ele não é mais o cara que fica na frente, ele pode ser o Mick.
É, ele agora é o Pinguim, né, do outro filme. Aquele treinador que tinha feito o Pinguim na série do Batman, do Adam West lá.
Eu fiquei sabendo que o Stallone falou que seria o último filme dele como Rock, né, cara? Então, aí.
Será que isso foi um spoiler que ele vai morrer?
Não, mas acho que talvez ele vai aposentar mesmo, né? Ele tá, chega, né?
Pô. Cara, ele tá fazendo Expendables, cara. Como é que ele não vai querer fazer? Ele vai fazer um Rambo novo? Não vai ser Creed que vai ser um papel de um treinador que ele vai achar que tá na hora de se aposentar, né? É porque... Vamos ver. Tomara que não seja isso.
Ainda em janeiro tem o que foi prometido pra 2018, mas foi adiado, que é o Máquinas Mortais, que é o filme que tem o roteiro e produção do Peter Jackson e da galera lá que trabalha com ele, e que parece ser um troço steampunk bem legal, né?
É, eu tenho medo, cara, porque assim, primeiro que eu já vi umas críticas negativas aí da visualização do filme, mas tu lembra daquele filme do Will Smith, Wild Wild West?
Que era,
é meio... Cara, eu lembro muito daquilo, cara, e aquilo foi bem tosquinho, assim, então assim, a expectativa...
Cara, engraçado você falar disso, porque eu ia levantar aqui uma teoria completamente equivocada na base do achismo de que steampunk não funciona no cinema, cara. Aquele, eu fui embamarradão ver aquele Sucker Punch lá, achando também que ia ser maneiríssimo.
Pô, eu gosto do Sucker Punch.
Que tinha umas pegadas meio steampunk, tinha samurai, dragão, não sei o que, cara, sei lá, viu? Sei lá. Ainda não vi steampunk funcionar bacana no cinema.
Acho que pode ser legal, sim. Acho que eu gosto do visual steampunk, assim.
Não, eu também gosto, mas ainda não vi ele funcionar no cinema, cara.
É, também não vi, não.
Eu lembro muito de Liga Extraordinária, que também concordo que não funciona nada.
Ah, mas eu gostei, cara, de Extraordinário.
E o Capitão Sky e o Mundo de Amanhã?
Eu gostei.
Ah, e também tem aquele maneiro, que é o filme dos nazistas na Lua. Como é que é o nome daquilo? Até esqueci daquilo.
Qual que é esse?
Caramba, é horroroso. Nem sei horroroso. Que você tá falando.
É um filme que fizeram, só que é meio trash.
Eu só me vem Amazonas na Lua na cabeça.
Não, que tem os nazistas, quando acabou a guerra, eles fugiram pro lado oculto da Lua. E agora eles voltam pra atacar.
Eita, não, cara, agora eu quero ver isso aí, cara.
Agora tu quer ver? Quando o Elvis fala essa porcaria... Tu...
Esse não é uma recomendação minha, tá?
Porra, nazistas escondidos no lado escuro da Lua, mas... cara. E as recomendações do Elvis são todas boas, cara. Então, sei lá.
Todas.
É. Elvis é doido.
Cara, num outro ele recomendou Baby Driver, cara. Então esses nazistas ocultos no lado da Lua aí, cara, deve ser...
Tá ferrado, Elvis.
Não, acho que eu tenho.
Essa credibilidade em xeque aqui. É.
Agora, só pra fechar o mês de janeiro, eu vi um trailer também na Comic Con, que foi o Escape Room, que é baseado nessas salas, Escape 60 e tudo mais.
E aí, o filme tem 60 minutos, você tem que sair do cinema em 60 minutos.
Tem, o lanterninha não deixa, né?
Parece interessante, aquele clima tenso do cara tendo que fugir da sala, senão ele vai morrer, cara, na sala, meio Jogos Mortais.
Eu acho que não faz sentido isso em termos de filme, cara. Em termos de filme, isso é Jogos Mortais, só que menos engraçado.
Ou
menos
então,
engraçado,
aquele,
menos foda.
O Cubo, lembra do Cubo também? Que o cara
cubo,
é uma
cubo,
sala aí.
O primeiro Cubo foi maneiro, preciso rever, mas eu gostei. Se tiveram três cubos,
né? Coisas que já tiveram, não é nada, uma novidade.
Janeiro tá carregadaço, né? Também tem Mazarope aí, fico curioso saber se essa porra vai rolar, não vai rolar, filme nacional, bem.
É, biocinografia.
Já fevereiro parece que os caras sabem que tem carnaval, né? E aí lança menos filme.
Padrão, né?
Não, é também porque janeiro ainda tá em férias, né? Então é normal todo mundo querer escolher janeiro como época de lançamento. Agora a gente vai começar...
Carnaval esse ano é março, né? Nem é fevereiro.
Mas, por outro lado, um dos filmes que tá previsto pra fevereiro é um filme que também tava previsto pro ano passado. A gente falou dele no podcast de um ano atrás e foi adiado de novo, que é o Alita, Anjo de Combate. Que agora
verdade.
A gente tem mais informações, porque agora o Tibério até encontrou o Robert Rodrigues, que é o diretor do filme, e a atriz, que eu esqueci o nome dela, que faz a Alita.
Alita.
Rosa Salazar.
Encontrou lá na Comic Con de Nova York, tirando onda de novo. E, cara...
Mas eu tô meio envergonhado desse podcast, porque eu tô muito tirando onda. Mas, cara, eu tô empolgadão com esse filme. O quadrinho, o mangá é bem legal.
Você leu? Você leu? Saiu pela JBC, né?
Saiu os quatro volumes, cara. Eu comprei os quatro.
É, eu tenho os primeiros volumes, mas eu não li ainda, cara. Tô ansioso pra ler.
É, o primeiro eu achei mais legal, que é mais novidade. Depois vai...
Cara, olha só. É dirigido pelo Robert Rodrigues e no elenco tem Jennifer Connelly, Eiza Gonzalez, Mahershala Ali, Michelle Rodrigues, Christoph Waltz, Jacqueline Haley. Tem um monte de gente boa no filme. Tem que ver.
Tá aí.
Tem que estrear logo. Não pode adiar de
Mas
novo.
Mas Michelle Rodrigues normalmente não é bom sinal quando ela tá na sua franquia, não, viu?
É, Velozes e Furiosos tá ganhando dinheiro pra caramba, hein? Parece até que vão fazer um spin-off por aí.
É, bem, mas o protagonista morreu.
Eu só tenho medo um pouco do visual da Alita, que tá aquele olhão lá, aquela computação gráfica em cima da Rosa Salazar. Não sei se isso pode incomodar durante o filme todo, mas, princípio.
Mas é de propósito, né, então?
Propósito, é.
E não tem mais nada, né, em fevereiro?
Não, nada que preste. Não tem Playmobil?
Não, mas tem Lego. Uma Aventura Lego 2, a continuação de um dos melhores filmes dos últimos anos, o Lego.
Mas, cara, você acha que eles conseguem acertar novamente, cara? Eu acho que a Aventura Lego 1 foi cagada, ninguém esperava, e aí deram sorte. Você acha que agora, com a expectativa em cima, você acha que tem chance de eles acertarem de novo?
Eu não sei, inclusive porque mudou também o diretor, né? Então, isso é sempre complicado. Mas, de qualquer maneira, eu vou ver pilhado, porque eu gosto muito
cabine,
do estilo.
10 da manhã.
Eu gosto do estilo do primeiro Lego, porque, pra começar, que a animação é uma animação que parece ser stop motion, ela é de computador, só que os bonequinhos e pecinhas se mexem como se fossem peças de Lego de verdade duras. Então, essa animação é um troço que é muito, muito, muito legal. E além disso, é um monte de referencial. Vamos torcer pra continuar. Se for tão bom quanto o primeiro, já tá valendo. Não precisa ser melhor, não.
Eu acho que uma definição bem perfeita pra Aventura Lego é legal, né?
Legal.
Legal. E com isso, a gente vai pra março, o mês do tão esperado filme da Capitã Marvel.
Olha aí, a Marvel sabia que era meu aniversário e me deu de presente aí, Capitã Marvel. Eu tava no auditório lá do CCXP, que a Brie Larson entrou, foi emocionante.
Caruso, quem viu a Brie Larson, levanta a mão aí.
Eu! Tô de mão levantada.
Eu também. Quem?
Seus metidos.
Eu vi, eu fui no cinema, vi o trailer, então eu vi.
E o... o Buck passou pelo meu lado lá no, nos camarins lá em cima.
É, tava um balde.
Mas, cara, Capitã Marvel, tô ansiosíssimo pra ver. Primeiro filme da Marvel com uma protagonista feminina, né? Tipo, passando a perna aí na Viúva Negra, coitada. Que tava merecendo
é,
já
sacanagem.
Há bem mais tempo.
E filme ambientado nos anos 80, né?
90, né?
Acho que é 90. Acho que é 90.
Eu não quero saber mais nada, porque eu não vi trailer, não vi porra nenhuma. Então, se
você não viu aquela cena comentar lá que eles botaram inteira do filme?
É. Tô tirando o fone. Então, se vocês quiserem comentar, comentem aí vocês e me avisem qual é a hora que eu posso voltar.
Não, não, não vai, ninguém vai comentar, não. Pode ficar aí. Ninguém vai comentar.
Ah, então tá bom.
Você é um spoiler fóbico.
Não, cara, é que assim, tem filmes que eu escolho ter a experiência completa no cinema. Capitã Marvel e Guerra Infinita vão ser esses filmes. Talvez Star Wars, mas Star Wars é mais difícil ainda.
Não, mas assim, eu até gosto também. Só que às vezes não dá, cara. Você tá lá. Aí vão passar 3 minutos, 5 minutos do filme. Será que você não vai ver? Tô lá, eu quero ver essa porra.
Não, não vou ver, não.
Eu já penso o contrário do Caruso. Eu normalmente evito ver os trailers e evito ler coisas sobre os filmes, só que esses filmes, se eu não vejo o trailer, eu perco metade dos papos que tem na semana seguinte, nas redes dos amigos e tal, todo mundo comenta o trailer, todo mundo. Então tá, eu vejo também pra poder participar, ah tá, ok, eu sei do que vocês estão falando. Começa a pintar um monte de meme, um monte de piadinha, hã? Como assim, de onde veio isso? Ah, era do trailer que eu evitei ver. Ah, então tá bom, então eu vejo.
Pô, tinha um cara que não viu porra nenhuma, que o maluco chegou 3 da manhã, tava na fila lá pra entrar no painel da marca, e o cara ficou dormindo, cara, até a metade do painel da Sony. Por que o cara faz uma merda dessa, bicho?
Coitado, cara.
Caraca, cara, fica em casa, entra no evento, não vai.
Acho que o cara não calculou, né?
Caraca, cara. Quando a galera fica no celular, em vez de estar olhando pro telão ou pra atriz, sei lá.
Isso é feio.
Acho que as pessoas são meio doidas.
Mas vem cá, uma pergunta só sobre o Capitão Marvel, o filme da Capitã Marvel. Vocês acham que ele vai juntar com o que a gente viu do final de Guerra Infinita? Ou seja,
não sei,
a gente...
não quero saber!
Não, gente, eu também não sei, eu tô jogando aqui pra vocês. Porque ele pode só apresentar a personagem, e aí whatever, a gente só fica sabendo o que acontece no Guerra Infinita 4, ou eles podem, no finalzinho, dar uma graça aí com... Opa, recebi um bip aqui, deixa eu ver qual é. As duas coisas podem acontecer, né?
A gente vai ter que ir lá pra ver.
Acho que se o filme for logo em... como outro filme é logo em seguida, duvido que eles não vão fazer um gancho absurdo pra você ficar pilhado durante um mês inteiro de sei lá.
Deve ser tipo cena pós-crédito, né?
É. Mas é tipo o que teve no Guerra Infinita.
A gente vai ter que ir lá pra ver.
Até especulação e spoiler.
Vamos falar de Dumbo?
Vamos falar de Dumbo.
Eu tô muito bolado, não sei se eu vou ter coragem de ver Dumbo no cinema não, cara. Eu fico muito triste. Só de ver a cara do elefante naquele CGI bem feito, já me encheu de tristeza e melancolia. Dumbo é muito triste, cara.
E eles trouxeram a CSP trouxe a Aurora, né, cara, pra cantar só a música do Dumbo, a mulher virou Noruega e foi embora.
É, mas o cachê dela deve ser pouquinho, né? Tudo bem que a passagem até aqui é grande, mas pelo menos ganhou uma viagem.
É. Eu acho que essa série toda live action da Disney, eu acho que vai ser bem legal, cara. Tudo até agora que já vi, assim, de qualquer coisa, tanto no já passou o filme, ou então que estão em trailers aí, eu acho que tem expectativa boa.
E Dumbo é um daqueles que o original é o quê? É década de 50, 60, é bem antigo,
pois é,
né, cara?
É, e lembrando que esse Dumbo novo é dirigido pelo Tim Burton.
Eita ferro!
Tem bem a cara dele também.
É, interessante. Então é um Tim interessante, Burton. Sendo Tim Burton.
Pois é.
Ia ser mais legal ainda se fosse stop motion. Ia combinar mais com o Tim Burton. Mas eu acho que não seria tão clean quanto a Disney gosta.
É, ia ser diferente dessa proposta nova que eles estão fazendo de fazer os live actions dos desenhos todos. Mas ia ser interessante.
É.
É verdade.
Então vamos ficar ligados. Ou melhor, vamos ficar de orelhada aí.
Vamos ficar de ouvido aberto.
Beleza, chegamos em abril, e com abril chega o filme Shazam. Ai, gente, tá rolando um certo medinho desse filme, hein? Pode ser muito bom, mas pode ser um Esquadrão Suicida de novo.
Ninguém vai comentar da pinta que o GG deu ou não?
Não vai ficar.
Tá, beleza. Ok.
Comentem nos comentários.
Eu acho que a principal coisa é não se chamar Capitão Marvel, porque senão ia ter um filme da Capitã Marvel e logo seguindo do Capitão Marvel ia ser uma confusão do caralho. Então, primeira coisa que
será
vai ser
que, Shazam, será que ele vai ser chamado de Capitão Marvel dentro do filme? Acho que não, né? Eles estão evitando falar.
Será que não vai ter uma piadinha?
Mas eu soube que mudaram oficialmente o nome, né? Não, na revista
tempo,
mudaram, né?
Não, mudou o título da revista, mas ele continua sendo Capitão Marvel. Ele não é o Shazam, é o Shazam? Quer dizer, quando eu lia, a revista mudou de nome pra Shazam, mas dentro ele continuava sendo chamado de Capitã Marvel, porque tinha Mary Marvel, tinha Família Marvel, tinha
uma galera.
Ia ser maneiro, ia ser uma puta sacanagem da DC se o filme do Shazam viesse um mês antes do da Capitã Marvel e aí eles chamassem de Capitão Marvel. Aí, olha a misturada que ia dar na cabeça das pessoas, todo mundo ia ver um filme achando que era outro.
É. Olha só, eu não entendo nada de Shazam, não, porque eu não leio os quadrinhos e tal, mas é esse que tem o personagem do Dr. Silvana?
Não, esse é aquele esse que aí. Você coloca o celular numa música e aí ele diz qual é o nome da música.
Ai, cai, que desafinadão horroroso, Elvis.
Caralho, vocês estão parando, gente.
Isso é muito agudo pra minha voz, isso é muito agudo. Agora, vocês sabem que o diretor do filme é um diretor de terror, né? O cara fez o Lights Out e fez Annabelle. Não sei, o cara tem experiência em fazer filmes de terror.
Sabe como é que foi, tipo, Homem-Formiga? Eu acho que vai ser uma pegada assim, bem comédia, bem largadona, nada a ver com o resto do universo da DC no cinema.
É, eu tô esperançoso. Cara, eu ainda, no momento que a gente tá gravando aqui, eu ainda não vi Aquaman. Eu acho que se eu tivesse visto Aquaman, talvez eu tivesse com uma bússola mais pra um lado ou pro outro, entendeu? Mas...
Eu acho que não vai ter nada a ver com os outros, cara.
Não, mas que no sentido de... cara, se o Aquaman... Se eu gostar de Aquaman, eu fico numa expectativa de gostar de Shazam. Se eu não gostar de Aquaman, e o Aquaman, pelo trailer, sendo bem diferente do que foi Liga da Justiça, Batman vs Superman... Eu vou ficar com aquela sensação de, caraca, o Warner não consegue fazer nada em nenhuma das direções. Aí eu não fico com expectativa pra ver Shazam, entendeu?
Sabe qual é o problema de Shazam? Serinho, é que vai sair no mesmo mês que Vingadores 4.
Caraca, cara. Mas quem sabe eles lançam antes. Se eles forem espertos, eles lançam antes.
Bota bem, ó. Bota tipo assim, no iniciozinho, deixa Vingadores lá pro final.
É.
Porque se encostar, cara...
É complicado.
A boa, cara, é botar dia 1º de abril, que aí quando todo mundo falar que o filme é uma merda, vão achar que é mentira.
É tipo isso.
Olha, eu não vou nem perguntar a expectativa de vocês pra Vingadores 4, porque eu acho que a humanidade tá com medo de comentar sobre esse filme, de tão nervoso que a gente tem com o filme que conclui todos esses 10 anos de esforço maravilhoso aí que a Marvel tem feito. Então, cara, não tem como dar errado,
né? Rapaz, eu vou cuidar da minha saúde só por causa de Vingadores 4. Depois, foda-se.
Você vai evitar sair de casa de carro, né? Pra não ter nenhum acidente.
Sim.
Você pensar que é uma conclusão aí de 22 filmes, sei lá, de 10 anos de cinema, cara.
De cinema de qualidade, né, cara? Porra, foda.
E eu já quero me preparar já, porque... Não tem como esse filme superar a nossa expectativa. Não tem como, gente. Não tem como.
É.
Guerra Infinita foi um troço, assim, surreal, cara. Eu vou ter que levar soro pro cinema. Eu já quero me preparar já para a possibilidade de ficar decepcionado. Já. Porque a expectativa é muito alta.
Bom, se alguém que estiver procurando alguma coisa mais light em abril, tem dois filmes de terror que estão badalados. Já peguei trailers rodando em grupos de WhatsApp de gente que gosta de filmes de terror, né? Claro.
Nunca vi que o plural de trailer era trailers.
Trailers.
Primeira vez, acho que eu ouvi essa palavra.
Bom,
trailers.
Whatever. Mas então, um deles é a refilmagem do Cemitério Maldito, que o primeiro filme é um filme cultuado dos anos 80 e tal, e tem a música do Ramones, e tem umas coisas bem legais do filme, e o trailer dá medo, o trailer desse Cemitério Maldito novo, o trailer é bom pra caramba. Se o filme vai ser bom, não sei, mas o trailer é muito bom.
Como é que eles estão falando bem do filme se é maldito?
É o cemitério que é maldito, cara, não é o trailer, nem
tá
o
bom.
Filme.
Essa você ganhou pontos, Tiberio.
E não deve ter muitas surpresas também, né, porque o filme é sem mistério.
Ô Elvis.
Oi.
O nome desse filme também é Pet Sematary, que nem foi o primeiro?
Escrito errado?
Com errinho?
É igualzinho, Pet Sematary, escrito com S, escrito errado. Porque a ideia é que crianças que fizeram o cemitério dos bichos.
Ah, beleza.
Pegaram o filme original e enterraram no cemitério e o filme foi ressuscitado.
Uhum. Pois é. E o outro filme de terror também badalado desde então, desde agora, é A Maldição da Chorona, que é um filme baseado numa lenda.
Ah, isso é um
lenda...
filme de terror, eu achei que isso era um filme sobre a DC.
eu ia comentar sobre o filme, mas não vou conseguir falar nada melhor do que isso.
Não, rapidinho, mas o que é Chorona?
É uma lenda que tem, eu acho que no México, que é La Llorona.
Ah, tá,
aí é uma lenda que fizeram um filme agora. Eu não sei exatamente se é México, mas é algum país de língua espanhola e fizeram agora o filme. E o filme também, o trailer é assustador e esses dois filmes prometem. Só que normalmente filme de terror, quando promete muito, nem sempre cumpre, né? Mas de qualquer maneira eu vou ver, e filme de terror é sempre legal. Como diria um amigo, dizia um amigo meu que trabalhava em locadora, o filme de terror é o melhor filme que tem, porque quando é bom, quando é ruim, é divertido. Então, vambora, vamos continuar gostando de filme de terror.
É, toma cuidado, que é em abril, né, cara? Mês da pegadinha. Com esse nome aí, tem chance de você chegar pra assistir e ser Batman vs Superman.
Ô, Elvis, será que eles vão usar aquela música? My Sharona. Tum, 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 tum.
Toca aí, toca aí, toca aí, toca aí.
Não.
Toca ninguém. Chega.
Então vamos pra maio.
Bem, maio é o grande mês do Pokémon Detetive Pikachu, né? É o que a galera tá na expectativa aí.
Cara, eu achei visualmente legal, mas, cara, esse negócio do... Acho que pode até ser engraçadinho o negócio dos pokémons falarem, brincar com isso, porque não, a gente nunca viu eles falarem.
Eu falei de piada, você tá entrando sério nesse filme?
Não, cara.
É bom a gente estar preparado, esse filme vai gerar uma plétora de memes na internet durante o seu lançamento.
Cara, não, eu sei
que... Eu acho que pode ser engraçado.
Uhum. Por quê?
Porque é um detetive Pikachu, você não tem noção de como isso pode ser usado para o mal em termos de gif, meme. Vai ser o novo Sherlock Holmes, cara.
Mas olha só, cara, eu acompanhei Pokémon no início da vida do Pokémon, cara. Com a primeira fase do Pokémon, a primeira série, eu conhecia todos os Pokémon. Cara.
Você fala isso com orgulho?
Será que vão fazer a versão pornô com o detetive Pikachu?
Olha, Tibério, devolve o login do GG.
Essa foi ótima, GG. É que essa piada já aconteceu tantas vezes que ele fica assim, pica, pica.
É, e me admira você não ter começado do início do título, que tinha que ser põe com a mão.
Pokémon.
Então vamos lá, vamos começar com o John Wick.
Pois é, vocês estão esquecendo que tem John Wick 3, que depois daquele fim do 2, não tem como não ficar pilhado com aquilo. Agora é o John Wick contra o mundo. Eu tenho pena do
cara,
mundo.
Se tivesse a mana pelo infinito, ia ser tipo o Thanos, assim.
É, cara, se o Thanos roubasse o cachorro do John Wick, coitado do Thanos. Não ia ter esse problema todo.
Eu não vi nenhum John Wick, cara. Tô perdendo muito.
Cara, se você quer um filme de ação bem feito, onde um cara obedece e é o cara que bate de todo mundo, é o cara que detona tudo, é o cara que sabe dar tiro, porrada e bomba, é o John Wick.
Entendi. Nossa, que roteiro diferente, hein?
Olha, não tem muita história. O roteiro não é muito elaborado, mas é o Keanu Reeves fazendo aquele papel de Keanu Reeves em cenas de luta muito legais. Você gostou de Jack Reacher, do Tom Cruise? Tá na mesma vibe.
Entendi, mas não gostei, não.
É, e tem um outro detalhe que é o seguinte, os diretores da série John Wick, que é o Chad Stahelski e o David Leitch, eles eram dublês e depois viraram coordenadores de dublês. Então você pega os caras que sabem lutar e os caras que sabem os detalhes de luta e começaram a dirigir filme. E você quer ver um filme onde tem lutas bem coreografadas e bem filmadas? É esse.
O Elvis, você falou David Lynch?
David Leitch. L-E-I-T-C-H. David Lynch é outra coisa. L-Y-N-C-H é outra coisa. David Leitch.
Leitch, tipo...
Tipo leite. É. Tipo ninho, só leite.
Tá, beleza, ok.
Sabe o que é o melhor, mais legal do filme? Vai ser um bonequinho do John Wick.
Ah, isso é com certeza o mais legal do filme.
Eu não sei o que eu vou fazer com esse bonequinho, porque vai ter uma criança aqui em casa, não sei se eu vou conseguir comprar, mas...
Cara, deve sair um bonequinho do Detetive Pikachu também, hein, Tibério? Fica esperto.
Vai ter bonequinho do Aladdin também? De repente no McDonald's.
Esse filme do Aladdin vai ser live action, que vai ser em maio?
Vai ser live action, vai, cara. Tinha lá o... Live action. Tinha a lâmpada na CCXP lá, você não viu? A galera tirando foto.
É verdade.
Era por causa disso.
Tinha, inclusive, daquele Eu Quero Ser Rei, né? Que é do Rei Arthur, também infantil. Só que acho que nada diz, né? Isso, né?
É, isso eu não tô ligado, não. É, mas, cara, Aladdin também. Fico bem curioso pra ver aí.
Será que vai ser no mesmo esquema do Rei Leão? Que eles vão fazer exatamente o mesmo filme, só que em live action, sem mudar nada? Inclusive com a trilha sonora?
Não sei, cara. Porque
Rei Leão não é live action. Rei Leão é animação.
Não, é live action.
Não é live action. Não tem ator. Como é que vai ser live action se não tem nenhum ator? Tá, não tem nada filmado lá.
A gente já teve essa discussão lá no Twitter. Vamos deixar passar. Quem quiser saber as respostas, procura aí no Twitter. Volta alguns meses.
Quando eles fizeram os live actions de gente, né? A Cinderela. Eu fui falar como se eu tivesse vários, mas eu só tinha Cinderela pra citar. Cinderela foi diferentezinho. Eles mudaram um pouquinho.
A Bela e a Fera talvez seja outro.
Já a Bela e a Fera não foi. Bela e a Fera foi bem. Foi Ipsilites e eles acrescentaram uma música
acrescentaram,
que tinha só no musical.
Ficou chato que acrescentaram. O desenho é melhor.
É uma música totalmente dispensável.
Eles acrescentaram só pra concorrer ao Oscar, pra poder entrar, né? Porque tem que ter uma música original. Né?
Eu fico muito dividido nessa especulação aí. Meu chute inicial é de que, como esse é um desenho muito querido e ainda muito fresco na memória das pessoas, eles vão fazer Ipsis Litsis, vão fazer igualzinho. Por outro lado, ele tem um personagem que é o personagem que era do Robin Williams, que tinha toda uma pegada meio de... Tinha uma cara de improvisação, né? Apesar de, obviamente, não ser improvisação, que é estranho você transpor igualzinho, né? Vão colocar colocar Will Smith pra fazer o gênio, é o Will Smith.
É o Will Smith.
Aí
Will Smith.
Eu acho que ele vai ter que imprimir a pegada dele, né? Então eu acho que isso já aponta pra um caminho diferente também.
Que é um receio que eu tenho quando dizem que vão também transpor Mulan. E a gente teve aquele dragãozinho lá que era o Ed Murphy fazendo o mesmo esquema de improvisação, entre aspas, que o Robin Williams fazia.
Eu vou ver, claro que eu vou ver, mas eu não tô tão pilhado assim porque eu gosto muito do Aladdin do Robin Williams. Não sei, mas vamos lá. Não vou falar mal antes de ver, não. Vamos ver.
É, eu vou ver também.
Eu tô pilhado, viu? Cara, pode ser que esse filme puxe o seu tapete.
É. E sai voando, né?
Bem, pelo menos gênio a gente sabe que vai ser, né?
Vamos lá. Godzilla, também é outra superprodução de maio. Será que tem espaço pra mais um filme de monstro?
Cara, lógico que tem a Godzilla, viu? Esse é o filme do Godzilla.
É a franquia que já começou, já é o segundo ou terceiro filme da franquia, então...
Cara, mas vocês gostaram dos outros?
Não interessa se a gente gostou, a gente não gostou de Venom e Venom vai vir o segundo. Não interessa se gostou, deu dinheiro.
É. O Gordigo tá enlouquecido com esse filme, eu faço lá o programa Nerd de rádio com ele. Caraca, cara, o Gordigo tá tão empolgado que eu tô chamando esse filme de Godzilla, cara, porque eu quero ver só pra depois conversar com ele. E ele tá animado que vão ser os monstros clássicos, vai ter briga de monstros, entendeu? Vai ter...
Cara, ele vai ser
vai
muito
ter aquela Mothra, vai ter todos os monstros...
Vai ter destruição. De Tóquio também?
Deve ter.
Vai.
A atriz principal é Eleven.
Olha só.
Pô, mas no outro, o ator principal era o Bryan Cranston, ele não fez nada.
É porque é o filme do Godzilla, não é o filme de um personagem principal. É, o personagem principal é o Godzilla, ele é o rei dos monstros.
É, mas a Eleven já conseguiu derrotar o Demogorgon. De repente ela consegue derrotar o Godzilla.
Ah, Demogorgon, mas não é Demogorgon. O Godzilla ia pisar nela e esfregar o pezinho assim, que a gente tivesse fazendo um cigarro na cabeça.
Bom, só sei de uma coisa. Fechando maio, a gente tem Rocketman.
Ah, é o filme do... aquele cara que sai voando.
Esse é Rocketeer.
Ah, não, esse é Rocketeer.
É o filme do Elton John.
Rocketman é a raposa do Guardiões da Galáxia.
Ah, é isso mesmo.
A gente sabe que o Elton John não tem a pegada rock and roll de um Queen, mas o diretor que terminou o filme do Queen é o mesmo diretor do filme do Elton John, e eu vi o trailer tá maneiro pra caramba. E Elton John tem aquele negócio, né, a gente não conhece ninguém que é fã de Elton John a ponto de ter camisa e ter um monte de coisa e tal. Agora, eu não conheço ninguém que não gosta de Elton John. Eu fui num show do Elton John uma vez na Apoteose, e eu vi o segurança tava distraído, assim,
ninguém se importa,
e ele tava cantando a música. Aí de repente, quando ele me viu, aí ele ficou meio sem graça, tipo, ah, pois é, aí a música é boa, né, cara, a música é boa, todo mundo curte isso.
É, o Elton John, ele pode não ser Queen, mas ele é quase drag, né? Então acho que tá na vibe aí.
Mas é isso mesmo, acho que o Elvis tem um ponto. É aquele tipo de musiquinha que toca no rádio e ninguém tira. Tá? Eu não queria colocar, mas eu também não tiro se tá tocando.
Pois é, e aí se você pegar e você, eu não conheço nada de Elton John, aí pega uma, abre YouTube e bota assim, Greatest Hits Elton John, você vai conhecer 10 músicas, 15 músicas, porque o cara tem muita música conhecida.
É, ou mais que isso, cara, sem dúvida.
É a história da vida dele, né? Não vai ser tipo...
É a vida dele.
Rocketman não vai ser, sei lá, a continuação do Matt Damon e Marte, não, né?
Não.
É
a vida dele com o Taron Egerton interpretando.
Cara, quero muito ver.
Aliás, um negócio que explodiu minha cabeça outro dia sobre isso, o Taron Egerton, ele tá interpretando agora o Elton John, e o Taron Egerton, ele dividiu a tela com o Elton John no Kingsman 2. Eu pensei, pô, os caras devem ser amigos, né? Aí eu me lembrei, depois eu tava revendo uns pedaços de Sing, e o personagem do Taron Egerton no Sing, ele canta uma música do Elton John. Cara, tem alguma coisa ligando esses dois caras. Maneiro.
É, vai ver, ele foi escolhido, não foi à toa, né, cara?
Rocketman, ele só lembra do Howard lá no espaço, que ele queria que o nome dele fosse Rocketman, o apelido dele, e no final falou Fruit Loops. Porque a mãe dele chama de Fruit Loops, todos os outros astronautas ouvem do
Howard.
Outro.
Mas qual filme?
Que filme é esse?
O The Big Bang Theory.
Ele
bota no celular dele pra tocar a música Rocketman quando ligam pra ele, pra ver se...
Quer dizer que você é bazingueiro, é, Tibério?
E abrindo junho, a gente tem Toy Story 4. Caramba, eu tô muito, muito, muito amarradão de ver esse filme no cinema.
Sério?
No cinema? Um pouco. Pra mim nem tinha que existir esse filme.
Caramba, eu acho que esse é um filme que é um daqueles que eu gostaria de ter e não só ver.
Eu não tô pilhado, não, porque eu, sei lá, acho que não precisava. Acho que a história fechou tão bem no 3 que eu não tô tão pilhado. Agora, por outro lado, o 3 foi tão bom que eu dou crédito pra fazer um quarto. Vambora. Eu acredito que pode funcionar.
É, eu já tô ficando um pouco desesperado aí com esses brinquedos, caraca, perdidos pra sempre. Andy já na faculdade, já. E esses brinquedos aí rodando o mundo já tá me dando uma certa desolação, assim.
Acabou Andy, agora é outra garotinha.
Pois é, vamos esperar ver o que eles prepararam pra gente.
É, eu sei, cara, mas brinquedos eternos, cara, daqui a pouco O Toy Story 5 vai ser tipo Mad Max de brinquedo, cara. Acabou a humanidade, estão eles lá correndo no deserto.
A Pixar não é DreamWorks que vai fazendo continuações aleatórias só pra ganhar dinheiro. Normalmente eles fazem isso pensando...
Ah, ela faz quando o Walt Disney ameaça.
Será que isso aí foi ameaça verdade. Da Disney?
Ou você faz ou eu faço sozinho.
Eu fico imaginando umas paradas meio tipo Robot Chicken, assim, que o garoto tá na faculdade lá e o Woody tá lá sendo usado de sex toy, uma parada assim, de safado.
Caraca, brother, que horror.
Tem uma tirinha muito boa que mostrar o Andy já velhinho e dizendo o seguinte: ah, vocês foram meus brinquedos queridos, eu vou levar, eu quero vocês comigo quando eu morrer. Aí ele tá dentro do caixão com o Andy todo já caveira e os bichos todos arregalados.
Os brinquedos, tipo, né?
É, os brinquedos. Disse, caramba, tem um cara se decompondo aqui dentro e a gente tá preso com ele. Muito bom.
É, esse eu acho que é o plot do Toy Story 4.
Tipo isso. Vocês estão empolgados aí pra Fênix Negra esse mês?
Não, né? Mas vamos ver, né? Tem que ver.
Vamos ver, né?
Tem que ver, foda, né? Eu tô obrigado mesmo.
É, senão a gente perde a carteirinha de nerd, né, cara?
É verdade.
Cara, vamos ver. Sei lá. É bom, não vou falar nada, deixa eu falar.
Cara, essa vai ser a crítica do bonequinho da saída do cinema.
X-Men não conseguiu a mesma relevância que os outros heróis da Marvel, mas a gente sempre tem a esperança das coisas melhorarem. Do mesmo jeito que todo mundo diz que agora Aquaman, de novo, né? A gente ainda não assistiu esse filme nessa momento da gravação. Mas todo mundo tá dizendo que dessa vez a DC acertou, então a gente tem a mesma esperança aí de que os próximos X-Men estejam do mesmo nível da qualidade que a Marvel imprime nos filmes dela.
É, a gente tem que lembrar que esse é um X-Men pós Deadpool 1 e 2, pós Velho Logan, né? Então, não sei, né? Será que...
Mas, cara, assim, esse filme eu acho que vai ser a maior surpresa do ano pra mim, que minha expectativa é tão baixa, que, assim, se for mais ou menos, eu vou achar ele muito foda, assim, já vai ser muito acima do que eu tô esperando, sabe?
É, talvez.
Esse já é o quarto da nova franquia?
É.
Ninguém sabe, eles já perderam a conta. Nem eles sabem.
Não sei, ninguém sabe.
A linha temporal de X-Men é um troço tão bagunçado que não tenta entender.
É, nesse sentido ele é bem fiel aos quadrinhos.
E fora que é uma zona o lance dos atores, né? Porque tem os atores, enquanto tem os personagens mais jovens que eram com alguns atores, outros personagens mais velhos com outros atores, só que tanto um quanto o outro são importantes, eles tentam continuar usando eles em algum momento.
É mesmo.
Então, cara, a gente nunca sabe o que vai vir por aí.
É.
Que nem um acidente de carro, cara. Você para pra ver, né? Não tem como.
eu tenho que falar que pra esse mês eu tô mais empolgado com o filme da Turma da Mônica.
Caraca,
que,
brother.
Que tudo que eu vejo sobre esse filme me empolga, o Turma da Mônica Laços. É,
pô,
acabei
deixa
de ver
eu falar
que...
uma coisa pra vocês. Eu conheci o elenco, eu não me contive, cara. Eu voltei a ser criança, eu esqueci que eu era adulto, que eu era ator, sabe? Eu chamava eles pelo nome dos personagens. Tipo, a Mônica tá aqui! Tipo... Esses moleques são muito carismáticos, cara. Muito carismáticos.
E pra aumentar a expectativa, eu fui olhar no IMDb quem é o diretor. É o Daniel Rezende, que é o cara que fez e dirigiu Bingo, que é um filme bem legal. E ele, antes disso, ele era editor. Ele montou Cidade de Deus, Tropa de Elite e Ensaio sobre a Cegueira.
Eita.
Olha, eu não quero dar o contra, não, mas eu não tenho muita expectativa, nem tenho muita vontade. Eu acho que deve ser um filme só fofinho.
Você não tem Jesus no coração, é o que você não tem.
Então... Eu acho que até deve ser um filme fofinho, mas do mesmo jeito que era um filme do Castelo Rá-Tim-Bum, por exemplo. Tá, ok.
Não, você vai ver a Fênix Negra enquanto a gente vai ver a Turma da Mônica, tá? Ok.
Não tô na pilha. Depois vocês me contam se foi bom.
É o GG, ok.
Logo esse mês também a gente vai ter o MIB Internacional, que com a Tessa Thompson e o Chris Hemsworth.
Chris Hemsworth.
Caramba!
Boa,
essa foi longe, hein, cara.
O mesmo elenco de Thor 3 aí.
Isso, o mesmo elenco de Thor 3.
Ah, é a Valkyria?
É a Valkyria.
Caraca, eu me amarro muito nela, cara. Desde Westworld eu gosto dela, cara.
E tem a Rebecca Ferguson e o Liam Neeson e a Emma Thompson. O elenco é bom.
Pô, eu tô
agora.
Eu fico empolgado.
Tem mais, tem história pra contar disso? Não sei se tem história.
Mas sempre
mas...
tem, cara. A MIB tem quantos aí animações, desenhos animados, vários episódios aí contando um monte de história. Acho que história tem, só tem um pouquinho de imaginação.
Eu acho que não tem história pra contar, mas eu acho que eles sabem que não tem história pra contar e isso vai deixar eles bem preocupados pra arranjar uma história maneira pra contar, entendeu? Porque... Quando você abre agora, você abandona Will Smith e Tommy Lee Jones, né? No sentido de não ter mais eles como protagonistas de alguma maneira, você tem que estabelecer um bom alicerce para pelo menos dois, três filmes, entendeu?
Então, é verdade, é franquia.
É, a não ser que eles sejam muito burros, cara. Esse filme tem que ser caprichado.
Esse filme eles estão chamando de MIB Internacional, porque eles vão se passar. Ele vai se passar em vários países, várias cidades aí pra fora. Tem até uma cena, acho que no Rio de Janeiro, que parece assim de cima, então.
Por isso que eu acho que vai ser fácil arrumar uma história boa, cara. Eles são uma polícia federal que cuida do
planeta.
É a fronteira. Cuida da fronteira. Essa palavra que tá procurando. Cuida da nossa fronteira. Quem entra tem que estar legalizado. Tem gente que entrou ilegalmente.
Isso é uma receita federal.
Quem entra pra fazer besteira. Sei lá. Eu acho que isso não deve ser muito difícil de arrumar algumas coisas interessantes. Mais ainda, se eles saírem da Terra pra resolver alguma coisa, talvez do lado de fora. Seria maneiro. Eu tô animado.
Vai ser na Terra. Só não vai ser mais Nova York, né? Chega de Nova York.
Cara, junho tá carregado, né, de filme, né? Porque esses são os que a gente separou pra falar, mas ainda tem Transformers 7, que ninguém aguenta mais.
Que ninguém se importa.
Pets 2. Pô, tá cheio de...
Teve até padrinho nosso empolgado com Pets 2. Eu gostei muito do 1, mas não sei se é algo pra ficar empolgado no meio de outros filmes, não.
Você viu o trailer do 2?
Não.
Bem, resta saber se ele vai continuar sendo padrinho nosso em 2019, porque a chance da gente falar desse filme é bem pequena.
Ainda mais um filme sobre um monte de garrafa da Coca-Cola, deve ser meio estranho, né?
Isso, é isso.
Garrafa
aí.
Garrafa Pets 2.
Isso aí, são garrafas.
Só lembrando, só uma menção rápida aí pra junho, tem o reboot das Panteras.
Em junho também,
Pode ser outra bomba, mas vamos ver qual é.
Caraca, brother, junho vai ser, tipo, vai ser dois filmes por semana, né, cara?
Vai ter bastante coisa.
É.
Bora pra julho, que julho também tá carregado, cara. Julho também tem estreias aí importantes, né? Nós temos Homem-Aranha, Longe de Casa, fazendo aí uma brincadeira com De Volta ao Lar, que era o outro filme, né?
Uhum.
Isso.
Quem viu o trailer já na Comic Con Experience? Opa, tô com a mão levantada aqui, não sei se você...
eu não vi, não. O Tom Holland apareceu, né, de surpresa, né? Não tava previsto.
Era tipo o gol em final de Copa do Mundo, a galera vibrando de pé, cara.
É, cara, eu acho que é mais,
ele pulando, se abraçando, aquele monte de nerd fedorento, sujo, junto, abraçado.
Nunca vi tanta gritaria, cara. O Tom Holland realmente fez a galera subir pelas paredes.
E um trailer envolto em mistério, né?
Opa, boa.
Isso não é mim.
Além de Homem-Aranha, a gente tem também outro que eu tô bem tenso pra ver, que é o Rei Leão, que tá ipsis litis aí, né? Tipo, o trailer era igualzinho, take por take.
Tá muito foda, hein?
É o Rei Leão que erradamente chamam de live action, mas que estamos curiosos pra ver.
Cara, não é erradamente, Elvis. Pra você fazer aquilo, você precisa de atores que usam aquelas roupas de bolinhas. Então, um filme é só animação se ele foi só feito no computador. Mas da maneira como foi feito aquilo ali, você precisou de atores que nem o Gollum lá, que nem o Andy Serkis. Então você tem pessoas atuando, sendo filmadas.
Você sabe que tem gente dizendo que isso acontece desde de Branca de Neve, quando o Disney teria, ninguém tem acesso.
Rotoscopia.
Isso, a rotoscopia. Mas aí ali era diferente. Ele filmou e depois ele desenhou por cima. Ele só tava roubando no jogo. Esse não, não tem ninguém desenhando. É a captura de movimentos de alguém específico.
A interpretação dos atores com a computação gráfica, ela interage com a computação gráfica. Então a interpretação deles é passada pra computação gráfica.
Mas ok.
Vamos esperar pra ver o filme, beleza. Agora, não interessa Rei Leão, não interessa Homem-Aranha, porque em julho tem o filme mais esperado do ano, que seria o filme do Tarantino. Quer dizer, filme mais esperado do ano, ok, tem da Guerra nas Estrelas, eu entendo isso. Ok, tem Vingadores 4, eu entendo isso. Mas o filme mais esperado do ano, que é o filme novo do Tarantino, que é Once Upon a Time in Hollywood, que tem no elenco o Kurt Russell, o Leonardo DiCaprio, o Brad Pitt, Al Pacino, Tim Roth e uma galera. E eu não tenho ideia do que se trata o filme, mas é um filme que eu tô muito pilhado, porque é o filme novo do Tarantino. Então, pra mim, isso é o suficiente e eu vou ver feliz.
Esse é o quê? O décimo ou é o nono?
Eu acho que é o nono, porque o Oito Odiados foi o oitavo.
Ah, bacana.
Bom, Tarantino, a gente não precisa de mais nada pra ir pro cinema ver, né? Ainda mais com o elenco dele.
Exatamente.
Então, realmente não sabemos de nada, mas estaremos lá na estreia.
Estarei lá na estreia, estarei lá na sessão de imprensa e na estreia e beleza.
O que a gente sabe é que Oito Odiados é uma merda, né? Então vamos ver se...
Que isso, cara? Curti muito Oito Odiados.
Cara, mas não tá nem perto de Django Livre. Acho tudo bem.
Sim, sim. É, concordo, prefiro o Django, mas...
Pô, são propostas diferentes.
Daí a dizer que é ruim...
Não.
Você tinha falado de Jack Brown?
Olha, eu vou dizer que a única coisa que Oito Odiados acertou em cheio pra mim foi no título.
Não, o Suki só tem um odiado aqui, que é o Caruso. Próximo filme, agosto.
Mais X-Men.
Agosto, cara.
Agosto tem o melhor filme do ano, mais esperado. Eu sei que tem Tarantino, eu sei que tem Avengers 4, eu sei que tem Star Wars, mas tem Playmobil o filme.
Isso não é possível, cara. Na moral, cara. Playmobil, cara. Não era nem maneiro brincar com essa porra aqui, já era ver o filme.
Era sim, cara. Eu tinha forte a parte do Playmobil.
Eu tinha cadeia, que era uma, é quase uma caixa de sapato que não tinha nada pra fazer ali dentro.
Você tinha que usar a imaginação, que você era uma criança. Você é uma criança dark.
A caixa dizendo que tem uma cadeia ali e a caixa é a cadeia. É, você só
exatamente, só isso.
Você só tem que jogar os bonecos lá dentro.
Você não tinha imaginação pra
você
poder brincar.
Você brinca e você já guarda, né? Ele já tá ali pronto pra voltar pra cabeça.
Você não tinha imaginação, caraca, pra poder brincar de Playmobil. Você não era a pessoa adequada pra isso.
Você tinha que ter imaginação pra brincar de Playmobil, porque o brinquedo não ajudava mesmo não, cara.
É.
Não podia montar, não podia fazer nada.
Eu gostava de fazer... vocês vão me dar uma zoadinha, mas eu gostava... Você lembra daquela, aquele fogo de artifício chamado cobrinha elétrica?
Uhum.
Caraca,
tinha uma espoletinha, uma...
É que você liga, você acendia e ela rodando assim, girando. Que
nem é, coisa. É. Soltava um brilho
diferente.
O GG diferente.
É aquele vizinho do Toy Story, cara.
É, mas com o Playmobil acabou sendo, porque como ele saía a cabeça... Eu colocava essa pólvorazinha ali dentro e aí tampava a cabeça de novo. E aí, quando você tocava fogo, na hora que chegava na cabeça, ele explodia, cara, como se fosse um... Como se fosse uma parada meio Frankenstein, sabe?
Que horror,
dentro
cara.
Num curto-circuito. Era engraçadinho. Pena que não tinha câmera de vídeo naquela época com tanta popularidade. Ia ter feito uns... Eu ia ser tipo o Briggs hoje, com teatro de bonecos, só que ia ser um teatro de bonecos um pouco menos educativo.
Caralho, cara. Ainda ri que nem vilão.
Um parênteses da história, porque eu fazia umas coisas assim com meus bonecos de Star Wars da Kenner, cara. Tem uma pena de hoje não ter guardado, porque já valeu uma grana.
Que horror, gente. Que horror.
Pois, derretiam maneiro. Parecia Indiana Jones, cara.
O Woody e o Buzz Lightyear devem estar horrorizados com vocês.
É. Lembra do Indiana Jones, do primeiro filme, que eles derretiam assim? Era igualzinho.
Eu fazia uma coisa até mais que eu inventei, que eu pegava uma seringa de... Eu tomava vacina, né? Que a criança que tinha que tomar vacina o tempo todo. E aí eu tinha um monte de seringa em casa. Então eu guardava, eu colocava...
Você era o Glass?
Eu colo de alergia, sei lá, qualquer
eu
coisa.
Eu também tomava vacina contra alergia.
Mas eu colocava álcool na seringa e aí eu colocava um fósforo na ponta da agulha e atirava. Então ele saía tipo um raio laser, assim, sabe?
GG, você era tão GG quando era criança.
É, caralho, brother. Que medo dessa criança, brother.
Como o boneco ele já estava embebido em álcool, na hora que sai o laser, digamos assim, ele meio que explode quando... Cara, os efeitos eram muito legais, cara. É. A brincadeira acabava rápido, infelizmente. Mas os efeitos eram muito bons.
Acabava com a galera tendo que mudar de casa, com a casa pegando fogo e tal, né?
Tu já botou um tipo um cabeção de negro num carrinho de flexão, botava uma poça de álcool assim e jogava ele quando ele passava, sentia, cara, é maneiro, cara. É, Velozes e Furiosos.
Gente, cara, que horror. É, mas vem cá, em agosto aqui tem outro X-Men, é isso mesmo, cara?
É.
Tem dois X-Men?
Ah, tem filmes também, vamos voltar a falar de filmes.
É.
Pois é, né? Ninguém pediu outro e tá lá.
Ah, esse é aquele que é de terror.
Esse é aquele que fala daquela banda da Rita Lee, Sérgio Dias, isso. E Arnaldo Batista, Novos Mutantes. Não, Novos Mutantes é com a Zélia Duncan, desculpa. É a Zélia Duncan, desculpa. São os Novos Mutantes.
Esse filme era pro ano passado, ele foi adiado aí. Talvez tenha essa relação aí com a compra da Disney, como é que vai ser, mas agora finalmente.
Caraca, mas foi adiado, muito adiado.
Foi adiado,
né,
mais
cara?
De um ano.
Não,
isso.
Não, são porque oito, pra agosto, não, isso aí cara. Foi oito adiados, é outra coisa. É, foi oito adiados, né? Os Novos Mutantes, pô, cara, eu achei maneiro assim a ideia, a proposta.
Cara, mas sei lá, cara, isso não é bom sinal. Adiar pra agosto não é bom sinal.
Eu tô curioso pelo elenco, porque tem a Anya Taylor-Joy, que é a da Bruxa, e tem a Maisie Williams, que é a Arya Stark,
e tem a
Alice Braga.
É, ou seja, é um filme de super-herói de terror. Ok, vamos dar chance, né? Nunca
cara,
ninguém fez nada
é sempre
disso,
bom.
Mas é estranho.
Tem aquele Brazuca, o Henry Zaga também, que vai ser o Manchas Polar. Então, sim. Tem aí um apelo nacional a esse filme, né? Dois atores.
E fechando agosto, a gente tem um spin-off, teoricamente um spin-off do Velozes e Furiosos, que, pelo jeito, o pessoal pensou, já que o Vin Diesel tá ganhando muito dinheiro com a Marvel, vamos então fazer um filme com os outros dois carecas, que é o Jason Statham e o Dwayne Johnson. Então vai ter o filme que, dos dois, que é o Hobbs and Shaw. Mas sei lá do que é. O que me empolga pra ver esse filme é que é do David Leitch, que é aquele cara que a gente falou, que dirigiu o John Wick 1 e 2. Então vamos ver.
Vai ser outro Bad Boys, é isso então?
Outro, pois é.
Eu vou ver Fast and Furious na hora que eles fizerem um crossover com Transformers.
Porra, aí vai ser muito foda.
Aí eu
foda.
Vejo os dois.
Tomara que nunca aconteça. O Velozes e Furiosos é muito melhor que Transformers.
Você jura que você não quer ver o Vin Diesel dentro do Bumblebee?
Pô, ia ser maneiro, eu quero, cara.
É, bem, eu tenho certeza que deve ter uma versão pornô aí que vai te satisfazer essa empreitada de velho.
Ah, vou tentar aqui. Calma aí. Vou procurar aqui no YouTube Red. Ah, não, esse é o outro.
Agora, vem cá. Tá aí, agosto tem uma porradinha de filme também, né? Porque ainda tem o Artemis Fall, que a gente não falou, porque é tipo um Harry Potter de quinta categoria. Agora, setembro tem um filme só, cara.
E olha aí, vão ter fãs te lidando, hein, cara? Fala isso mesmo.
Fãs do Artemis Fall?
Provavelmente em setembro vão ter mais filmes, mas que a gente achou até agora foi um grande lançamento, que seria It, a Coisa, a segunda parte. É, ah. O It, pra quem acompanha a história, aquela versão dos anos 90, era uma minissérie pra televisão de 4 horas. Esse filme que passou no cinema foi um filme curto que só mostrou eles crianças. E tem o resto da história com eles adultos. E como o filme com eles crianças deu muito certo, eles conseguiram um elenco bem legal pros adultos. A Jessica Chastain, James McAvoy, Bill Hader. Então tem um pessoal maneiro interpretando os mesmos personagens, os mesmos sete, uhum. Agora adultos. E o fantasma Pennywise do Bill Skarsgård.
Bill Hader é o mesmo Bill Hader do Saturday Night Live?
É esse aí. O Pennywise do Bill Skarsgård, que é o palhaço lá, cara, ele é muito assustador, bem legal e tá de volta. E vamos ver qual é, porque tudo indica que vai ser um grande filme.
Tá aí.
Mas aí, na hora que misturarem It com Transformers, também ia ser maneiro. Tá?
Não, eu ia falar na hora que misturarem o Penny com 50 Cent. Aí a gente tem uma participação de valor. Uma hora chega um dólar.
Tá bom. Eu não tô esperando muito também, porque esse um não foi nada de tão espetacular assim, mas ok, dá outra chance.
Mas o Elvis, o It dos anos 90, ele era uma minissérie de TV, é isso? Que juntaram pra virar tipo um filme? Que história é essa? Não sabia disso, não.
Isso. É um filme de... acho que são 3 horas, não sei se são 3 ou 4 horas. E aí eu lembro que ele, nas locadoras, era aquele VHS duplo.
Nossa.
Então era uma fita grossona, era uma fita gorda, porque tinha duas fitas de VHS dentro.
Eu vi um que era uma fita só, cara.
Não, o It...
É possível que tenha algum corte menor?
Talvez tenha um corte menor, porque o It...
O It com
90,
Jim Curry?
Do Jim Curry, esse aí. O original são as 3 horas.
Eita, rapaz. Esse setembro tava aquela leseira ali com só It pra falar, outubro já tá mais caprichado, hein?
É, já tem mais coisa aí.
Outubro vai ter aquele filme do Jiminy Man. Jiminy Man, Brownie, all his fools are here alone.
Ai, meu Deus do céu, cara.
Aí, gostei.
Não, fala isso. Jiminy Man, cara, era uma série que eu gostava muito nos anos 80. Na verdade, é uma série dos anos 70, né? Mas aí eu não via televisão nessa época. E era daquele cara que ele tinha, sei lá, sofrido um acidente e ficava... E ele ficou invisível. E a única maneira dele ficar visível de novo era se usar um reloginho.
Eita.
E aí esse relógio, sei lá por quê, conseguia deixar ele visível. Só que, se ele quiser ficar invisível de novo, ele tinha que apertar um botão nesse relógio e ele tinha 11 minutos ou 14 minutos, um desses dois, de tempo máximo. Se ele passasse disso, ele ficaria invisível pra sempre.
E esse aí, rapaz, tá no nível de expectativa de Playmobil o filme, hein?
Vou ver mais pela
dúvida. Aí o relógio sumia com ele. Como é que ele sabia o botão, enxergar o botão, apertar pra poder
Não,
voltar?
Não, ele sente o botão, tá encostado nele.
Ele perdeu o botão, fudeu.
Foi o que ela disse.
Essa frase é mais legal em inglês.
Eu às vezes demoro a reconhecer ela em português.
É, exato.
E esse mês também vai ter aquele filme do Coringa com o Joaquin Phoenix, né, cara?
O filme do Coringa com o Fênix?
É o crossover.
É o primeiro amálgama, né, da Marvel DC.
Cara, o pôster tá bacana, hein? Eu não vi trailer, não vi nada disso. Não sei nem se saiu. Mas o pôster tá bem interessante, tá bem assustador.
Teve teaser. Quer dizer, não é exatamente teaser, né? Teve uma experiência visual que o cara fez com a cara do Joaquin Phoenix projetando umas imagens no fundo e tal. E tem uma sequenciazinha dele explodindo o metrô e andando vestido de palhaço. Eu, quando eu vi essas imagens, assim, eu fiquei curioso. Por outro lado, quando eu fiquei sabendo que na sinopse ia ter o Bruce Wayne criança, eu já fiquei... Ih, começou aquela confusão
de Gotham,
de,
né?
Que cronologia a gente tá. Pô, e como é que tem Bruce Wayne criança e tem o Jared Leto fazendo aquele Coringa merda lá do Esquadrão Suicida? Já começou de novo a me parecer a confusão da Warner.
Não, mas aí é outro universo. Eles vão fazer uma parada totalmente à parte aí.
Porra, brother, mas é outro universo, cara?
É tipo 952, esse aí é o universo
Caraca,
31.
Cara, mas você entende que continua uma confusão? confusão cinematográfica da
Warner?
Não,
continua, mas é tipo o Arrowverse, que é um desses universos. Tem a galera que a gente tá acompanhando no cinema e vai ter esse Coringa aí que vai ser outra parada.
Ah, cara, sei lá. Isso me deixa cabreiro um pouco.
É, tem um outro filme nacional que vai estrear, que é aquele do... Quem um dia irá dizer que não existe razão nas coisas feitas pelo coração? Quem irá dizer que não existe razão?
Eu queria ver esse filme até esse momento.
Eduardo e Mônica, que é do mesmo cara que fez o Faroeste Caboclo, o que me deixa, por um lado, empolgado, porque eu gosto das músicas, por outro lado, me deixa com o pé atrás, porque o problema que teve no Faroeste Caboclo foi que todo mundo conhece a história. E o cara resolveu adaptar a história pros dias de hoje, e aí você vai ver o filme que tem... Caruso, lembra quando você perguntou pra mim naquele podcast sobre mimimi nerd, qual seria o meu mimimi nerd? Eu descobri. O que foi o Faroeste Caboclo? Porque o meu João de Santo Cristo era um bandido que encontrou a redenção quando encontrou a Maria Rita. E no filme, não. O filme, não, o cara não pode ser um bandido. O filme, ele é bonzinho. Uhum. Então, sabe, eles mudaram a personalidade do João de Santos Cristo, além de mudar outras coisas. Tipo, o duelo no fim, não tinha televisão filmando, não tinha ninguém vendo e tal.
E no filme ele tinha medo, e não tinha medo.
O nome dela não é Maria Rita, não, né?
É Maria Rita, né? Acho que é.
Não é não, cara. Maria Rita é a cantora. É... E mato também. Maria Lúcia.
Maria Lúcia, Maria Lúcia. Isso, desculpa, Maria Lúcia, Maria Lúcia, desculpa. É, eu tenho um certo medo do Eduardo e Mônica, porque a história tem que ser adaptada. Porque tem umas coisas que hoje em dia não fazem sentido. O Eduardo achou estranho e melhor não comentar, mas a menina tinha tinta no cabelo, sabe? E aí eles vão ter que, adaptar, e cara, eu tenho medo disso. Mas...
Ah, não sei que eles façam o filme se passar na época da parada. Isso é um filme de época, isso ia ser maneiro.
É, mas aí você vai botar hoje em dia um filme onde uma mulher que tá... Uma mulher adulta vai pegar um moleque de colégio de 16 anos? O cinema de 2019 vai aceitar isso?
O que eu temo, quando a gente vê os dois personagens na música, é um é muito diferente do outro, e aí meio que briga, volta, eles são muito diferentes, um joga futebol de botão, a outra é toda culta. Eu tenho medo desse filme virar meio que um Meu Passado Me Condena, sabe? Aquela coisa muito cara de Globo Filmes. E ser um filme que, sei lá, com o Leandro Hassum participando, sem ter muita novidade, sabe? Não, fugindo demais da proposta do Renato Russo.
Caruso, assim, no filme também.
GG falando mal aí de todos meus amigos. Mas eu acho que Eduardo e Mônica, por definição, segue meio por um outro caminho, cara. O Eduardo e Mônica, um filme... Uma adaptação de uma música do Renato Russo, eu acho que segue um caminho que não é Globo Filmes, eu acho.
É, eu também acho que não tem comédia nessa história aí, não, esse decidir que você tá pensando.
Sério? Vocês acham? Tomara, cara, tomara. Eu não consigo ver assim, não.
Vamos ver.
Eu acho que tem uma pegada alternativeca, querendo apelar pros fãs de Legião Urbana, que são milhares e milhares, entendeu? Eu acho que é diferente de, sei lá, cara, Meu Pequeno Dicionário Amoroso, ou Se Eu Fosse Você, é outro esquema, cara.
Vamos ver.
Eu acho que ele vai querer ser um pouco rock'n'roll.
Tomara.
Tem um filme nesse mês também que eu achei maneiro, o primeiro filme, que é o Zombieland, cara. Não sei se vocês viram o primeiro filme, é bem legal, com o Woody Harrelson.
É legal, mas não me deixa empolgado de ver o segundo.
É. Eu fico mais empolgado, mais ou menos na mesma área, de ver a Família Addams, cara, que é um reboot aí.
Família Addams vai ser legal.
Que, na verdade, é a animação, hein?
Ah, mentira, é? Fico mais empolgado ainda, cara.
O elenco é legal, mas é a animação. Chloe Moretz, Charlize Theron, Oscar Isaac, Alison Janney.
Uou!
O elenco é maneiro. Elenco é maneiro.
É, mas é animação, né?
E qual o problema de ser animação, GG?
Seria legal ver esse elenco live action.
GG é uma pessoa desanimada.
O GG não tem nenhuma animação pra ver animação, né, cara? Tu vê que.
Não, cara, não nenhuma.
Você quer ver live action? Você tem que ir pra novembro pra ver Sonic, o Porco Espinho, vira vida. Contracenando com o Chris Pratt. Isso vai ser um marco na história do cinema.
É, o Chris Pratt, não é o Jim Carrey, não?
Caralho, eu achei que era o Chris Pratt no cartaz. É o Jim Carrey.
É o Jim Carrey.
Só melhora. Eu vi um cartaz que o cara parecia muito o Chris Pratt. Então, viajei aqui.
Num mês que vai ter Kingsman 3, não adianta. Não importa se vai ter Sonic, cara.
Kingsman 3 é um filme que, claro, que a gente fica empolgado porque o 1 foi sensacional e o 2 foi muito bom.
Ai, cara, eu achei o 1 bom e o 2 ruim.
Então isso vai ser médio, né?
Então eu vou ver o 3 pra desempatar.
Não, ruim é Gemini Man.
Não sabemos ainda.
O 1 teve cabeças explodindo.
Cabeças explodindo. E o 2 teve o Elton John lutando. Elton John lutando é algo que você não vê muito por aí.
Não, isso não pode ter achado isso bom.
Eu achei bom. Elton John dando uma voadora em cima do cara é muito bom. E dando um sorrisinho pra câmera enquanto dá a voadora pra câmera é sensacional.
Pô, como é que ele não vai lutar, cara? Ele é o Rocket Man.
É. Uma animação que eu topo ver é o tal do Frozen 2 desse mundo gelado aí, que ganhou tantos
que
prêmios.
Que lhe diz respeito,
de,
né?
De como eles conseguiram fazer esse efeito de água e gelo. Foi muito, o visual do Frozen foi muito bacana. Se ele conseguir ter músicas menos chiclete, eu acho que seria bem interessante.
Duvido. Claro que vai ter música chiclete.
Você vai no cinema. Você vai no cinema ver Frozen 2. Você tá com essa, esse nível de empolgação?
Eu provavelmente
não,
vou.
Não, tá. Mas eu vou ver. Eu vou ver. Eu vou ver.
Ele tem coração gelado igual a Frozen, cara. É a mesma coisa.
É, cara. Ele se identifica.
Agora, pode dar um spoiler de Detona Ralph 2 que tem a ver com Frozen?
Pode.
Na cena pós-crédito. Não, tá bom. Fica só isso aí.
Tá bom.
Agora, outro que a gente também não tá muito empolgado, mas vai acabar vendo no cinema, é o Exterminador 6. Porque a gente gosta, cara, de Exterminador.
Tem pulo.
Será que vai ver no cinema?
Chega,
por
né?
Por que você tá falando no plural, cara? Por que você tá querendo,
vocês não vão
tá querendo
querer ver Exterminador
sozinho, né, cara?
Não, vocês não vão querer ver o Schwarzenegger como Exterminador de novo? Duvido.
É, vocês vão sim. Vocês vão sim. Eu tenho certeza. Todo mundo
e
vai.
E ainda digo mais, 90% dos nossos ouvintes vão querer ver o Exterminador.
Num mês que tem Sonic? Não sei.
Não, a gente vai, cara. A gente é beat do Cameron.
Pois é. É o Schwarzenegger de novo fazendo Albi. Back. Então a gente vai ver, não interessa.
É, o filme vai estar, né? E com a Linda Hamilton de verdade essa vez,
com a
né?
Linda Hamilton.
E é. Mas vem cá, essas máquinas estão ficando velhas, hein, cara? Schwarzenegger.
Mas
cara,
isso foi explicado no último. Ele, na verdade, é a máquina por dentro, mas por fora ele é uma pessoa. Então ele envelhece. Por dentro, não. Ele continua sendo uma máquina. Mas a pele dele envelhece. Isso ele explicou na coletiva que eu e GG estivemos. Lembra, GG?
Boa, sim, sim.
Ué, Elvis, deixa eu te perguntar uma coisa. Se eu tivesse um T-800, você ia querer uma máquina minha?
Porra.
Essa hora da noite você vem com uma piada velha dessa?
Valeu só pelo resgate dessa piada. Eu não ouvi ela há muito tempo, Bote, velho.
Mas hoje eu falei umas três vezes lá no trabalho.
Eu espero que essa esteja na tradução do Terminador do Futuro 6.
Tibério, você gosta de café? Você prefere na cafeteira ou no coador é mais forte?
Nunca provei no coador. Mas vai ter ali Linda Hamilton nesse filme também, né, cara?
Linda Hamilton de volta, isso.
Como é que seria isso, assim? Vão...
Eu não sei.
No
sei.
Último filme não teve ela, não teve uma mudança temporal.
Ela morreu, não foi? Ela tinha morrido nos outros filmes.
Não, não entendi mais nada.
Ninguém,
bicho,
ninguém mais. Já é o sexto filme, ninguém mais dá bola porque aconteceu
ninguém
nos outros.
É, cara, viagem no tempo, né, cara? Viagem no tempo, ninguém morre.
Eu acho que a maneira mais honrosa de resolver isso não é fazendo, fingindo que eles não aconteceram, como às vezes acontece. Alguém tem que pegar a máquina do tempo, voltar no tempo e mudar a linha temporal. Aí isso ia ser legal.
A minha expectativa é que antes de entrar no cinema tem um manualzinho de explicação pra esse filme aí, como é que vai ser.
Eu acho que chega, cara. Eu acho que chega. Eu acho que o Arnold Schwarzenegger tem que interpretar uma máquina de hemodiálise. Ele tá muito velho.
Eu digo uma coisa, o diretor é o mesmo do Deadpool de 2016. Então, vamos lá. É o cara que fez o Deadpool, é o Schwarzenegger. Então a gente vai ver. E depois a gente vai falar mal. Mas a gente vai ver.
Beleza.
É isso aí. E aí, chegamos em dezembro.
Ah, meu Deus do céu, é o mês que estreia Cats. O pessoal tá louco pra ver Cats.
Eu tava empolgado com Jumanji 3.
Gente, vamos ignorar Cats, vamos ignorar Jumanji 3, Minha Mãe é uma Peça, vamos falar no que importa. Star Wars, episódio 9.
Episódio
9. Tudo bem no Natal que vem.
Finalmente voltando pra dezembro, pra não ficar esse flopada de Han Solo aí, né? Misturar com Vingadores novamente.
Exato, cara, exato. Star Wars é dezembro, não podem mudar nisso.
Finalmente voltando com J.J. Abrams também.
Pois é, J.J. Abrams voltando à direção.
Senti falta.
Vamos ver como é que vai ser, vamos ver como é que eles vão fechar essa história. Eu não quero levantar a expectativa, mas é impossível não levantar a expectativa. E vamos ver. É, não sei, não quero falar nada porque é algo muito, muito, sei lá, deixa quieto.
Como você é bom com as palavras, Elvis.
É, eu gostei, Elvis. Parabéns.
Cara, é pra falar aí de Star Wars 9, cara. O que eu vou falar de Star Wars 9?
Não, lembrando que ao longo desse ano vai estrear o parque temático de Star Wars na Disney. Então, ou seja, cara, o segundo semestre todo mundo vai respirar Star Wars, cara.
Eu espero que a gente possa desenvolver mais aquela história maravilhosa no cassino de Canto Bay, que eu acho que é isso que a galera quer ver.
É isso. Ou não, ou fazer um filme bom.
Será?
Eu fiquei sabendo que ia ter mais coisas na série, pelo menos disso aí, tem um pedaço aí.
Será que teremos Lando dessa vez?
É... foi deixado pra canto, né?
Se não tiver agora, não tem mais, né?
Eu também acho que o Lando deve aparecer.
É, será?
Tô curioso pra saber como é que vão fazer com a Carrie Fisher.
É, isso aí.
Então... Que não está mais entre nós, mas a personagem vai estar lá. E depois que a gente viu o Grand Moff Tarkin em Rogue One, eu acredito em qualquer coisa.
É, mas aí ia ficar bom, né? Também, eu não sei lá, cara. Eu acho que não pode abusar muito, não. Tem que usar um pouquinho dela.
É.
Contar, finalizar a história dela.
Eu acho que o J.J. Abrams não abusaria dessa tecnologia, não, cara.
Eu também
Ele
acho.
Ele fez o Despertar da Força todo roots, todo com efeitos práticos, sabe?
É.
Eu não acho que seja muito a cara dele abusar do CGI nesse sentido, não.
Pois é, eu
concordo. Mas eu fico na torcida pra gente ter um Lando aí, porque se não tiver Lando agora, eu não sei quando é que vai ter Lando de novo.
É, também acho que não.
Han Solo 2.
Espero que não tenha mais uma Estrela da Morte.
É, tomara que não.
Cara, daqui a pouco dá pra fazer uma árvore de Natal com Estrelas da Morte, né?
É. Cara, tem um estacionamento de Estrelas da Morte que eles vão pegando, né?
É.
Vai acabar usando, vai destruindo, eles vão pegando outra.
Mas no 8 não teve, né? Então, será?
Ah, não teve uma Estrela da Morte per se, mas teve um planeta Estrela da Morte, né? Então, ou seja, eles estão ganhando escala. Vamos ver o que, que vai... Depende de um Sol Estrela da Morte agora.
Galáxia da Morte. Vão ser vários planetas que atiram pra tudo quanto é lá.
Ou eles vão fazer algo com... Ou eles vão ter uma ideia melhor do que isso, talvez.
É, cara, eu acho que eles vão deixar um puta gancho aí pro futuro da saga e a gente vai ficar feliz de qualquer jeito. Somos nerds bobos e feios e chatos.
É, esse é o problema.
Caraca,
né? Bro. A gente vai...
Mas vamos estar lá, né?
A gente vai estar lá na pré-estreia, a gente vai estar lá no dia que vai estrear, a gente vai estar lá na semana seguinte e não interessa se vai ser bom ou ruim, a gente vai estar lá.
Isso aí, Elvis. Ninguém larga a mão de ninguém. Não vamos perder mais nenhum Jedi, porra.
Então é isso, pessoal. Esses foram os que mais chamaram a nossa atenção. Mas como os estúdios adoram a mexer na agenda, que nem o Elvis falou, é possível que alguns acabem mudando de mês ou mesmo nem saindo, como já aconteceu. A gente vai ficar aqui de olho e qualquer novidade importante a gente avisa lá no Responde Crash. Muito obrigado pela audiência e um feliz 2019 pra todos nós.
Aí, valeu.
Feliz 2010 não é 9.
Ah, ele insiste nessa piada, cara. A gente já tirou ela na edição.
É, mano, só isso aí já deixa um ano menos feliz. É, já.
Cara, meu Deus do céu. Acho que a gente deve ter perdido o padrinho nessa. Eu tô querendo ter mais.
Eu lembro daquele cara que vê dinheiro e fala assim: Aladdin,
Aí isso dá pra cortar na edição, hein? Isso acho que a gente consegue. Deixa eu só falar de Faroeste de Caboclo rapidinho, antes de a gente entrar totalmente no Eduardo e Mônica, que eu acho que Faroeste de Caboclo já erra logo de cara do filme não ter 9 horas. Ele tinha que ter 9 horas pra manter a mítica da música e tal. Mas enfim, Eduardo e Mônica não tem esse problema, é uma musiquinha mais curta.